E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, vamos entender um pouco mais sobre o EAD, o ensino à distância, né? E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a professora Kátia Coelho, que é diretora de graduação do EAD da Unicesumar. Olá, boa tarde, professora.
Olá, Luciana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí das CBN.
Professora, na pandemia, né, o ensino remoto ganhou destaque, né? Todo o ensino, na verdade, se tornou remoto. E esses cursos de ensino à distância, que já eram ensino à distância antes da pandemia, eles ganharam impulso também?
Olha, Luciana, a educação à distância na pandemia, não é? Ela cresceu, sim, ganhou impulso, porque as pessoas precisaram aprender a estudar à distância. Existe uma diferençazinha entre ensino remoto e educação à distância, né? Uhum. A educação à distância é toda uma metodologia para este ensino. O ensino remoto, às vezes, ele traz somente uma adaptação para o estudo online. Então, quando a gente olha para a educação à distância, ela teve crescimento, as pessoas tiveram oportunidade de experimentar, porque às vezes se tinha um preconceito em relação à educação à distância. E com a pandemia, as pessoas foram forçadas, não é? A experimentar este novo modelo de educação. Então, a educação cresceu sim, ela se fortaleceu, até porque as pessoas puderam ter, então, este momento de experimentação dessa nova modalidade, né?
Professora, explica para a gente, então, um pouco mais sobre a educação à distância. Como que é essa metodologia?
Quando a gente olha para a educação à distância, é importante destacar que a educação à distância ela não é uma adaptação do presencial, não é? Adaptando as formas de trabalho do presencial. Quando a gente olha para a educação à distância, a gente compreende que existem outros fatores que mobilizam esta educação. Vamos lá, então. Nós temos os professores. A gente tem o papel dos mediadores, que é quem está em contato direto com o aluno pelo ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem o uso de recursos de tecnologia e da inovação. Por exemplo, quando a gente olha aqui para a Unicesumar hoje, nós usamos muitos podcasts, realidades aumentadas, QR codes, não é? A gente trabalhou com live, sim, como todo mundo utilizou da live para fazer as suas transmissões, mas nós também utilizamos apps que nos proporcionasse que os nossos alunos tivessem processos imersivos, mesmo estando em casa, né? Então, eu acho que quando a gente olha para a educação à distância, é entender que a educação à distância não é só uma adaptação ou um ajuste do que se faz no presencial, mas ela tem toda uma característica de pessoas, de processos, né? E de metodologia que a diferenciam.
Mas o ensino remoto absorveu algo dessa metodologia, então, nesse período de pandemia?
Absorveu sim, com certeza, né? Eu acho que o ensino remoto ele foi de grande valia, porque as instituições, muitas, não tinham todo o aparato necessário para fazer isso, porque trabalhar com educação à distância não é fácil. Ela requer um investimento muito grande em tecnologia. Então, com pouco, às vezes, recursos que se tem, as instituições com o ensino remoto cumpriram, sim, a sua função durante a pandemia, que era o quê? Levar o conhecimento para as pessoas, para os alunos, né?
Uhum. E qual é o resultado da educação à distância? Porque muito se falou que o ensino remoto também trouxe ensinamentos que vão ficar, experiências que vão ficar para depois da pandemia também, né? Que vão ficar para sempre agora, né? Então, a educação à distância, que é, claro, muito mais aprofundado que o ensino remoto, qual é o resultado que ela obtém?
Olha, a gente teve na semana passada, não é? O resultado da divulgação da nota do ENAD no país, né? Nós, particularmente, ficamos muito felizes com os nossos resultados, porque nós tivemos resultados extremamente positivos de alunos da educação à distância. Então, o melhor aluno, por exemplo, no Brasil de segurança no trabalho foi da Unicesumar, um aluno da educação à distância. A nossa vida foi modificada pela pandemia, onde a tecnologia foi fundamental, né? Muitos serviços que a gente não imaginava fazer pelo computador ou não, pelo celular, nós acabamos fazendo e isso vai ser incorporado. A educação à distância também, né? Ela foi incorporada neste movimento. A gente percebe que muitos alunos hoje entendem que, poxa, se é para ter uma explicação teórica, eu posso ter isso na minha casa usando a educação à distância, sem ter toda essa necessidade de locomoção, né? Não tirando com isso a importância dos momentos presenciais, né? Mas a gente teve um grande avanço. Então, a tecnologia, de forma geral, ela modificou a vida das pessoas. E a educação à distância, ela vai ter um papel fundamental, porque ela tem uma flexibilidade que é muito importante e que durante a pandemia ficou ainda mais visível, né? Essa possibilidade.
Mas a educação à distância tem limitações? Por exemplo, que cursos não podem ser por educação à distância?
Olha, a gente tem sim, né? Tem cursos na área da direito, por exemplo. O direito ainda não tem uma autorização para educação à distância, né? Nós temos cursos medicina, que tem uma parte prática, porque aí vem também, Luciana, naquilo que vem se falando de curso híbrido, né? Então, onde a gente tem toda essa parte que é teórica, possibilitada pela tecnologia da informação, e aí sim feita à distância, como a gente tem a parte que é prática, e aí tem uma presencialidade. Então, o ensino híbrido, ele vem crescendo muito grande, usando aquilo tudo que a educação à distância tem de bom, e que também o presencial tem de bom nos seus momentos aí de presencialidade, onde a prática é realizada de forma presencial. Então, nós temos aí cursos hoje que ainda não temos totalmente à distância, né? Temos direito, temos cursos na área da saúde, que agora iniciam o seu processo dentro do IAD e principalmente dentro dos cursos híbridos.
Sim. Qual é a vantagem e o perfil até dos estudantes da educação à distância?
Bem, quando a gente fala de vantagem, né, a gente tem muitas vantagens. Eu acho que a primeira grande vantagem da IAD é a possibilidade de disseminar educação para todos, para todas as pessoas. Por exemplo, quando eu olho para alguns cursos, talvez nós temos polos lá no interior do Amazonas, por exemplo, que aquelas comunidades não teriam a oportunidade de cursar um curso de gastronomia, por exemplo. E com a educação à distância isso é possível. Então, o IAD, de certa forma, ele deixa o processo muito mais inclusivo, porque todas as pessoas têm acesso a esse conhecimento que antes estava muito restrito, né? Uma outra vantagem é a própria questão da flexibilidade. Estudar à distância não significa não estudar, né? Estudar à distância significa que eu posso flexibilizar o meu horário de estudo. Aonde muitos alunos usam o tempo, seu tempo, né, de deslocamento para estudar, onde eles utilizam os seus tempos livres, quando de afazeres de casa, de trabalho, para poder estudar. Então, tem uma flexibilidade aí nesses momentos de possibilidade para estudar, e não só aquele momento presencial que a gente necessitava estar na faculdade para poder cursar, né? Outra coisa são os próprios recursos que se tem. A educação à distância hoje, ela está trazendo muito recurso inovador, né? É aquilo que eu pontuei. São muitos apps sendo usados, é muita realidade aumentada que a gente consegue disponibilizar, são muito QR codes, são podcasts, enfim. São vários recursos hoje que a tecnologia da informação nos permite estar usando nas nossas aulas, pela facilidade aí da tecnologia da informação. Não é? Então, assim, são várias as possibilidades que o IAD traz e que traz de benefício também para o aluno, né?
E o perfil do aluno? Hoje, como é que é? Como, no começo era um perfil, hoje já está diversificado?
Já, Luciana, olha só, eu trabalho com educação à distância já há 15 anos, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com educação à distância, geralmente eram as pessoas o quê? Mais velhas, que não tiveram oportunidade, muitas vezes, de cursar a graduação no seu tempo regular, né? Dito normal. Hoje, esse perfil muda muito, tanto que a idade das pessoas que cursam educação à distância, ela vem caindo muito fortemente. Então, antigamente, a gente tinha lá os nossos alunos na faixa de 37, 36 anos, depois passou para 33, não é? Hoje, a gente já está com uma faixa etária aí de 24 anos. Tem muito jovem hoje que não está mais se adaptando a essa presencialidade, ao ficar tanto tempo. Ele prefere trabalhar com a tecnologia, ele prefere trabalhar com o computador, né? Essa facilidade hoje, as crianças hoje nascem mexendo no celular, né? Quer dizer, essa facilidade da tecnologia também tem atingindo fortemente esse perfil do nosso aluno. Claro que ainda é um perfil mais velho, né? Em termos de idade, são pessoas com mais idade do que os alunos que têm no presencial, mas essa média de idade vem caindo fortemente. É um aluno que é trabalhador, né, que não tem também tanto tempo disponível para estudar, né, mas esse perfil ele vem se aproximando muito daquele perfil do presencial.
Tá certo. Então, quer dizer que agora, no futuro, em breve, né, esse futuro mais próximo aí, já a gente vai sentir já o impulsionamento dos cursos à distância, né?
Vai sim, né? A gente tem percebido fortemente esse crescimento da educação à distância, dos cursos, né? As instituições também já vinham no movimento de utilizar a porcentagem permitida por legislação para a educação à distância, e com a pandemia isso tudo se fortificou, né? Para que, porque realmente as pessoas, para que não ficássemos sem o conhecimento, sem as aulas, então o ensino remoto ele acabou também potencializando isso dentro da IAD.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, muito obrigada, viu?
Obrigada. Nós conversamos com a professora Kátia Coelho, ela é coordenadora dos cursos à distância, né, do EAD, ela é diretora de graduação do EAD da Unicesumar e nos falou aqui sobre os cursos à distância, a educação à distância, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.